Para uma maior experiência e imersão, recomendamos que utilize fones de ouvido. Bom episódio!
Olá, sejam bem-vindos ao Espaço Indecifrável. Recadinhos iniciais, não esqueça de seguir a gente na plataforma que você estiver escutando, seja se você estiver aí pelo Spotify, pela Amazon, pelo Google Podcast, Apple Podcast, Deezer ou outras plataformas, e também compartilhar o Espaço Indecifrável com alguém que você acha que irá curtir as histórias relatadas no nosso podcast. Seja se for o seu irmão, seu amigo, sua namorada, qualquer pessoa, compartilha com todo mundo que eu tenho certeza que as pessoas que você conhece com certeza vão gostar dos nossos episódios. Lembrando que temos um programa também de apoiadores, onde você poderá ter acesso a conteúdos exclusivos e ajudar também o nosso projeto a alcançar mais mentes curiosas. É só acessar apoia.se/espaçoindecifrável ou procurar a gente pelo PicPay. Ah, e para facilitar, você pode também digitar www.espaçoindecifrável.com.br/apoie e vai ter todos os links lá também. Iremos aproveitar essa parte para fazer a leitura dos comentários dos nossos queridos ouvintes indecifráveis, então caso você queira ir direto para o episódio, você pode pular para
5 minutos e 38 segundos perdidos no espaço-tempo.
Richard Cavalieri, de Botucatu. Caramba, eu não acredito, é o Peninha. Eu conheci esse cara recentemente, vi ele no Flow Podcast e no Rafinha Bastos. O cara é muito louco. Joguei Eduardo Bueno no Spotify e apareceu vocês. É muito massa isso, cara. Vocês são demais. Episódio ficou louco. Eu sou adepto da versão de que o exército escondeu isso. Os caras estavam com a mente na ditadura, com medo da possível mudança do país. Sempre foram contra a cultura e contra essas coisas. O governo atual é um exemplo disso. Então acho que o mistério, na verdade, é só o arquivamento do caso. Ou é ver também que eles nem sabem o que aconteceu. Curioso, né? Então esse aqui foi o comentário do nosso querido Richard. Muito obrigado pelo teu comentário, tá bom, Richard? Esse episódio deu o que falar, né? Alguns mistérios envolvendo o exército, algumas ocultações, não sabe se o presidente sabia ou não. Ficou um mistério e esse mistério eu acho que nem o Richard conseguiu resolver. Bora ver se o nosso próximo ouvinte conseguiu resolver esse mistério. Paloma Queiroz, do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Nossa, o Eduardo Bueno foi a cereja do bolo nesse episódio. O roteiro ficou massa. Parabéns à nova roteirista. Ah, que bacana. Parabéns então aí à Flávia Médici, que é a nossa nova roteirista. Eu acredito que o atentado do Rio Centro prova que o Brasil, por sua vez, tem muitos casos obscuros e já foi o palco para grandes atrocidades. E se você for parar para pensar, nem faz tanto tempo assim. Para para pensar um pouco. Seus pais moravam em um país onde militares implantavam bombas em um centro de convenções. Isso é surreal. Então esse aqui foi o comentário da Paloma, né? Se você parar pra pensar, é muito louco, né? O nosso mundo, o Brasil é um país extremamente confuso e obscuro. E não faz tanto tempo assim que houve também as guerras mundiais, né? Então o mundo em si, a humanidade em si, ela é bem maluca até hoje, né? Obrigado pelo teu comentário, tá bom, Paloma? Sargento Guimarães, militar do Exército Brasileiro da base do Rio de Janeiro. Bom, eu sou militar. O exército já foi sim corrupto. Não coloco a mão no fogo porque é meu trabalho e não é minha vida. Mas ao mesmo tempo, eu vejo que tem pessoas honestas trabalhando, querendo ajudar e proteger o país. O atentado do Rio Centro foi algo bem impactante, tanto e fora do exército. Eu acredito que nem mesmo o alto escalão sabe o que aconteceu. Sabe quando as ordens vêm de fora? Pois então, excelente episódio. Nossa, muito obrigado pelo teu comentário, então, tá bom, Sargento Guimarães. Ele não colocou o primeiro nome, acredito que, né, pra ele não, né, não dar muito bafafá dentro do exército, porque temos vários militares que escutam o nosso podcast também. Mas é, né, quando as ordens vêm de fora, aí você não consegue fazer nada. Então é isso, teorias foram dadas, mas nenhuma resposta foi encontrada. Aproveite o episódio. Episódio 37 – A Tragédia do Gran Circo Norte-Americano. Niterói, Rio de Janeiro. Era tarde de 13 de dezembro de 1961. O autoproclamado maior e mais completo circo da América Latina havia iniciado suas apresentações na cidade fazia 2 dias, e seus ingressos se esgotavam rapidamente. Não era à toa como uma estrutura impressionante montada no centro da cidade, o Gran Circo norte-americano era o grande acontecimento de Niterói. Todos estavam ansiosos para ver com seus próprios olhos o espetáculo que acontecia dentro daquela imensa lona verde e laranja de 6 toneladas e que alcançava 17 metros de altura. Nessa tarde especialmente quente de domingo, o circo estava com sua capacidade máxima, 3 mil pessoas. Essas pessoas compunham o respeitável público que se divertia com os palhaços, se encantava com os mágicos e se impressionava com a performance de mais de 150 animais que desfilavam na sua frente. Mas o que era para ser uma tarde de diversão e alegria, em poucos minutos se transformou numa enorme tragédia. O relógio marcava 3 horas e 45 minutos. Faltava 20 minutos para o encerramento da tarde de apresentações e o público não tirava os olhos da atração mais esperada de todo o espetáculo, as acrobacias do grupo de trapezistas que saltavam nas alturas. Os tambores rufavam para o incrível salto triplo quando a trapezista Nena Antonieva Stenovic, do alto do seu trapézio, grita: "Fogo!" Bastaram pouco mais de 5 minutos para que a lona do Gran Circo norte-americano em chamas derretesse sobre o público. O mastro de 17 metros, tomado pelo fogo, caiu e o clarão que se iniciou na parte inferior da cobertura, à esquerda da entrada, se alastrou rapidamente. O pânico se instalou. As 3 mil pessoas que estavam debaixo da imensa e pesada lona se empurravam em desespero e buscavam uma saída, enquanto tinham seus corpos queimados e eram impedidos de respirar por causa da fumaça. O elefante, que naqueles minutos finais da apresentação estava a postos para entrar no palco, se assustou com o fogo e saiu em disparada, atropelando quem estivesse à sua frente. Com sua força, conseguiu romper a lona e abriu o que foi uma das únicas rotas de saída para a multidão. Quando os bombeiros chegaram, a tragédia já estava instaurada e toda a estrutura do circo estava abaixo. Ao todo, 372 pessoas morreram na hora. O número de vítimas fatais chegou a 503. 70% delas eram crianças. A comoção alcançou índices mundiais, chamando a atenção de líderes de outros países e do então Papa João XXIII. E o acidente ganhou contornos de crime, onde rapidamente alguém teria que pagar. A culpa recaiu sobre um ajudante contratado para a montagem do circo, buscando se vingar da sua demissão. Mas alguns fatos apontados pela perícia questionaram a responsabilidade de tamanha tragédia e colocaram em dúvida os reais culpados dessa que é considerada a história do maior incêndio que o Brasil já viu. O Gran Circo norte-americano, na década de 60, estava entre os maiores circos da América Latina. Danilo Stevanovich, dono do empreendimento, não deixava de anunciar em seus panfletos todas as suas promessas. Eram mais de 60 artistas de diferentes lugares do mundo. 150 animais, entre elefantes, leões, girafas e tigres. E a nona lona de nylon moderna e impecável, feita especialmente para a ocasião. Subir essa lona, que pesava 6 toneladas, não era fácil. Além dos empregados fixos do circo, Danilo Stevanovich convocava mais de 50 trabalhadores para ajudar na montagem, que levava cerca de uma semana. E é aqui que entra um dos maiores personagens dessa história. Adilson Marcelino Alves, conhecido como Dequinha. Ele estava nesse grupo de mão de obra local, convocado para subir o circo. Com 21 anos, ele tinha passagens pela polícia, por roubo e apresentava problemas mentais. Após apenas 2 dias de trabalho, Stevanovich o demitiu. Testemunhas disseram que o Dequinha ficou inconformado e passou a rondar as imediações do circo nos dias que seguiram. No dia 15 de dezembro, a grande estreia. Dequinha tentou entrar sem ingresso para assistir à apresentação, mas foi barrado pelos funcionários do circo que o reconheceram. Dia 16 de dezembro, segundo dia do espetáculo, Dequinha tentou novamente. E dessa vez,
também foi barrado. Ele discutiu com um dos funcionários, quem ele acusou de ter sido culpado por sua demissão precoce. Colocado para fora da arena do circo, o Dequinha jurou vingança. Essa foi a história levantada pela polícia, e que levou à prisão de Dequinha. O caso, tido como um incêndio criminoso, foi encerrado, com a ajuda de dois comparsas, Walter Rosa dos Santos, conhecido como Bigode, e José dos Santos, conhecido como Pardal. Dequinha aguardou então o clímax final do espetáculo, de dia 17 de dezembro, para jogar gasolina na lona e acender um fósforo. A revista Manchete, na época, divulgou o cenário de caos que o incêndio provocou. Abre aspas.
Foi de fato a maior tragédia ocorrida até hoje no Brasil. Não só no circo, mas em qualquer local de diversão pública. Como tochas vivas, corriam crianças e adultos, atropelando-se uns aos outros, na tentativa desesperada de alcançar a estreita passagem por onde devia escoar-se toda a enorme multidão. Muitas pessoas caíram e foram pisoteadas, fazendo os esmagamentos quase tantas vítimas quanto as queimaduras.
Fecha aspas. Para piorar a situação, o Hospital Antônio Pedro, o principal de Niterói, estava em greve. A população literalmente arrombou a porta do local e os médicos foram sendo convocados pela rádio para se apresentar. Até mesmo os cinemas e teatros de Niterói e cidades vizinhas tiveram sua programação interrompida para saber se havia entre os espectadores qualquer médico que poderia ajudar. As vítimas, com seus corpos completamente queimados e mutilados, chegavam ao hospital socorridos pelos habitantes da cidade, já que não havia ambulância suficiente para resgatar tantos feridos. Os acontecimentos no decorrer dos dias após o incêndio dão um bom cenário da dimensão da catástrofe. Os cadáveres carbonizados foram levados ao estádio de futebol Caio Martins. Foram todos enfileirados no gramado e cobertos com lençóis brancos doados pela população, onde aguardavam reconhecimento de amigos e familiares. Esse processo durou dias. As agências funerárias não conseguiam absorver a enorme demanda de caixões que surgiu de uma só vez. O governador do Rio de Janeiro, Celso Peçanha, convocou todos os marceneiros e carpinteiros da cidade para ajudar na fabricação de caixões, quando trabalhavam dia e noite. A imprensa da época os batizou de a maior e a mais triste carpintaria do mundo. Os cemitérios municipais da cidade lotaram, e a solução mais rápida foi usar uma área descampada do município de São Gonçalo, vizinho a Niterói, para enterrar o restante dos corpos. Para ajudar na abertura das sepulturas, foram convocados presidiários avaliados por um bom comportamento, que cavaram valas rasas, em sua maioria para os corpos das crianças. Filas de voluntários eram vistas em hospitais de diversas regiões do Brasil, para doação de sangue para as vítimas que ainda lutavam para sobreviver. O fato do hospital estar fechado no momento da tragédia foi o impulso que faltava para os cerca de 300 mortos contabilizados inicialmente passarem para 400. A contagem oficial ultrapassaria as 503 vítimas mortais, se não fosse pela doação de sangue e material, ou o trabalho intenso de voluntários e médicos de todo o país e do exterior. Diante de tal cenário caótico e desolador, a comoção internacional foi enorme. O Papa João XXIII, além de enviar uma doação em dinheiro, mandou rezar uma missa em homenagem às vítimas. A ajuda chegava de todos os lugares: Chile, Argentina, Uruguai e Estados Unidos. Eram enviadas ataduras, antibióticos, soro, plasma sanguíneo e milhões de centímetros cúbicos de pele seca, usada para fazer enxertos. Com a atenção do mundo voltada para o caso, a pressão para encontrar os culpados era grande. Dias depois do incêndio, um inquérito policial foi aberto. Danilo Stevanovich, o dono do circo, antecipou-se a qualquer andamento das investigações policiais e afirmou que só mesmo um crime poderia justificar o incêndio. Aproveitou para levantar a hipótese de um ex-funcionário, o Dequinha, a fim de se vingar por sua demissão, ter sido responsável pelo fogo. Porém, outras denúncias apareciam conforme o caso era investigado. Jornais trouxeram a notícia de que o circo não tinha condições de funcionar, Segundo informações preliminares de peritos, havia precariedade elétrica nas instalações, ausência de extintores de incêndio, presença de capim seco no entorno do circo e falta da saída de emergência. A dúvida não demorou a surgir na população. Como as autoridades poderiam autorizar o funcionamento de um estabelecimento previsto para receber milhares de pessoas nessas condições? Outra revelação dividiu a opinião pública sobre os reais responsáveis pela tragédia. A moderna lona anunciada no próprio panfleto do circo como sendo fabricada em nylon era, na verdade, feita de algodão, revestido de parafina. A parafina, a matéria-prima das velas, é um material altamente inflamável. Mas, mesmo diante de situações controversas, Dequinha de fato confessou a autoria do crime realizado junto a seus outros dois comparsas. Tanto o Bigode como o Pardal se declararam inocentes nos primeiros interrogatórios. Apenas conta nos relatórios dos casos a declaração de ambos como culpados em depoimentos que fizeram do departamento do DOPS, a Delegacia de Ordem Pública e Social, muito usada na época da ditadura militar brasileira e que era conhecida pelas torturas e prisões. Nesse caso, não havia nenhuma testemunha, apenas os próprios policiais. A mãe de Dequinha, em entrevista, comentou que seu próprio filho era diagnosticado com uma doença mental e, por isso, tinha a mania de assumir a culpa por crimes que não havia cometido. O fogo no circo seria mais um desses casos. O duelo era grande e o cenário, complexo. De um lado, os opositores do governo alegavam que as autoridades tentavam se livrar de qualquer responsabilidade. Afinal, o circo foi autorizado a funcionar mesmo sem as mínimas condições para a segurança do público, como saídas de emergências e extintores de incêndio. Do outro lado, a polícia mostrava pouco se importar para as teses de acidente e negligência que eram disseminadas pela imprensa. Preferiu ir ao encontro da declaração dada pelo Stevanovich, de que apenas um crime justificaria a tragédia, e já apontando um culpado para pagar por tantas mortes. O jornalista Mauro Ventura, em seu livro O Espetáculo Mais Triste da Terra, O Incêndio do Gran Circo Norte-Americano, comenta, abre aspas,
"Ninguém processou o circo. Muita gente achava que ele era americano por causa do nome, mas era brasileiro. Na época não havia essa cultura de responsabilidade civil. Sequer se formou uma associação de vítimas do incêndio."
Fecha aspas. Ele acrescentava ainda que nenhuma vítima da tragédia recebeu qualquer indenização. Em outubro de 1962, Dequinha foi condenado a 16 anos de prisão e mais 6 anos de internação em um manicômio judiciário, como medida de segurança. Cumpriu 13 e foi solto em 1975, em regime de liberdade vigiada. Pardal foi condenado a 14 anos de prisão e solto após cumprir a pena. Em janeiro de 1973, 11 anos após sua condenação, Dequinha fugiu da penitenciária de Niterói e foi morto com 13 tiros. A polícia nunca identificou o autor da execução. No lugar da tragédia, no coração da cidade de Niterói, nada marca o local. Nem um memorial às vítimas ou uma homenagem aos heróis que as socorreram. O Gran Circo norte-americano era gigante. Ele comportava em suas arquibancadas tantas pessoas quanto o Cirque du Soleil comporta hoje em dia. Seu trágico fim resultou no dobro de vítimas fatais no incêndio do edifício Joelma, com 189 vítimas em 1974, e da Boate Kiss, com 242 vítimas em 2013. Isso nos mostra que as questões em aberto que rondam essas histórias até hoje minimamente fizeram nosso país perder a oportunidade de aprender algumas lições. Ainda que Dequinha tenha sido o mandante do incêndio, isso isenta a responsabilidade das autoridades do governo? Afinal, foram elas que autorizaram o funcionamento do circo mesmo após a perícia ter confirmado as condições precárias e a falta de qualquer plano de emergência? Não fosse a escolha da parafina no material da lona, que fez com que o fogo se espalhasse muito rapidamente, talvez ninguém tenha morrido. Mas a polícia, a imprensa e o governo, considerando a origem criminosa, jamais responsabilizaram Danilo Stevanovich. Sem receber qualquer ação judicial, ele seguiu a carreira no ramo circense até sua morte, em 2001. Passados 60 anos da história que marca o maior incêndio já vivido no Brasil e o pior desastre circense do mundo, diversas dúvidas fazem com que a tragédia do Gran Circo norte-americano não tenha um ponto final. Seria mesmo Adilson Marcelino Alves, o Dequinha, o responsável pelo incêndio ou ele assumiu o caso devido ao seu distúrbio mental? Sua fuga do presídio, seguido do seu misterioso assassinato, não coloca ainda mais as dúvidas na rápida responsabilização dele pelo crime? Isso talvez nós nunca saberemos.
Mas e você? Qual a sua teoria? Deixa uma mensagem pra gente no nosso Instagram, no nosso Twitter, no nosso chatbox ou manda um e-mail pra gente, espaçodecifrável@encodedprod.com, e quem sabe sua mensagem, sua teoria poderá aparecer no nosso próximo episódio. Lembrando que os episódios aqui do Espaço Indecifrável são episódios quinzenais. Um recadinho importante também é que nós temos um programa de apoiadores. Então, caso você queira nos ajudar para a gente criar mais conteúdo, continuar com a qualidade e nos ajudar a pagar o nosso custo de produção, você pode acessar apoia.se/espaçoindecifrável ou procurar a gente pelo PicPay. Ah, e para facilitar também, você pode digitar www.espaçoindecifrável.com.br/apoie. Lá vai ter todos os links. Os links também estarão aqui na descrição desse episódio. E caso você tenha uma ideia bacana e queira criar um podcast e está precisando de ajuda, você pode fazer igual a gente, acessar encodedprod.com. Tenho certeza que todo mundo lá vai conseguir te ajudar. Então é isso, eu me chamo Karim Matos e eu te vejo em breve.
Idealização, narração, Karim Matos. Edição, produção, Sérgio Lucas. Roteiro, Flávia Medici. E essa voz sou eu, Gabriela Adams.
Todos estavam ansiosos para ver seus próprios olhos. O espetáculo que aconteceu... Acho que tá errado isso aqui. Tá. As acrobacias... Bastaram um pouco mais de 5 minutos para que a Lana... E do então Papa João... A culpa recaiu sobre um aço... Os acontecimentos no decorrer dos dias após o incidente...
Esse foi um podcast Encoder.